Audiobook Grátis apresenta. Durante a noite de 28 para 29 continuou tão rijo fogo, que o inimigo logrou forçar a bateria da prelada. Grande era o pavor da cidade, e maior foi quando se soube que Sua Excelência o Bispo Generalíssimo se havia retirado para a Serra do Pilar. Este fato demonstrava não só a descrença do prelado na defesa do porto, senão que também punha descoberto a intenção de fuga, no caso de perigo, ou que realmente aconteceu. Não lastimemos a impiedade desumana do pastor, que abandonava em tão dolorosa conjuntura o rebanho indefeso, porque basta a história estigmatizá-la, mas calculemos a funesta impressão que semelhante notícia causaria nos ânimos desalentados dos portuenses. A família do capitão Graças Trash foi seguramente uma das que mais sucumbiram naquela tormentosa noite. As três mulheres estavam entregues às suas orações e angustias, inabaláveis no propósito de esperar a pé quedo a desgraça, verdadeiramente sós, porque os criados, que foram os primeiros a dar rebate, fugiram, durante a noite, bandeados com outros habitantes, para a Gaia. O capitão e o filho combatiam às ordens do brigadeiro Vitória, na linha do Bonfim, posto defensivo que, à hora da invasão, veio a nobilitar-se com esforçados prodígios de coragem por parte do intrépido brigadeiro e dos seus. Umas vizinhas da família Streich, já preparadas para a fuga, instaram com as pobres senhoras para que as acompanhassem. Segundo seu plano, acoitar-se-iam em Gondomar, onde diziam ter parentes lavradores. Augusta, lavada em lágrimas, e ofegante de comoção, reagiu energicamente. Se meu pai e meu irmão morrerem, dizia ela, deixemo-nos morrer. Também, porque o viver sem eles seria pior que a morte. Se vencermos, seremos as primeiras a abraçá-los, a agradecer-lhes por nós e pela pátria. Eles cumprem o seu dever e nós também. Eles estão no seu. Posto nós estamos no nosso. O meu coração revolta-se contra a ideia de levarmos o egoísmo da nossa vida até ao esquecimento de que temos dois soldados nas linhas de defesa. Muito obrigada, minhas amigas, mas minha mãe e minha avó são da mesma opinião, e ficaremos todas. O perigo, se o houver, repartido por três será menor. Vão, não percam tempo, oxalá que nos tornemos a ver. E despediram-se, chorando e soluçando, como se se despedissem para a eternidade. Ao alvorejar da manhã forçaram os franceses as baterias de Santo Antônio, Pedral e Aguardente. A cavalaria inimiga, entrando a dois de fundo pelas ruas da cidade, correu a atacar pela retaguarda as baterias que resistiam ainda. Uma das que por mais tempo, e mais heroicamente resistiram, foi a do Bonfim. Já quando era grande a confusão em todo o circuito, destacou o Brigadeiro Vitória para o exterior da linha a gente que lhe restava da Legião Lusitana, e mais duas partidas na força total de 100 homens. O brigadeiro, o tenente-coronel Champalimaldi, o ajudante da Praça de Valency, Antônio de Azevedo, e o capitão Graças Trash corriam denodadamente de um lado a outro animando o povo, que ali confluirá, e que esperava poder fugir protegido por duas baterias, as quais não só defendiam a Rua do Bonfim mas até as baterias de Campanhã. Outro tanto não aconteceu no lado esquerdo da linha, comandado pelo brigadeiro Antônio de Lima Barreto. Logo pela manhã o inimigo começou a atacá-lo com energia Barreto, perdendo algumas baterias, voltou-se para os artilheiros dizendo-lhes, encravem as peças. Retirem-se. Estamos perdidos. Os soldados, ouvida a ignara apostrofe, meteram-lhe duas balas no corpo, e despejaram a última pólvora contra o inimigo. Quando a cavalaria francesa, forçando a bateria da Guardente, entrou na cidade, as ordenanças, desamparados os postos, fugiram tumultuariamente para a ponte pelas ruas da Sovela e Nova do Almada. A morgada, ouvindo o estridor dos fugitivos, ainda longínquo, correu à janela, e reconheceu à distância as ordenanças. Que é? Perguntaram-lhe ansiosamente a filha e a neta, não é nada, é o povo que se afez a correr e a gritar, respondeu a morgada, tranquilizando ambas. Como porém a massa enorme rolasse já mais perto, ouviram-se distintamente vozes de, são os franceses, vem aí, fujam. Fujam, a ponte. A ponte, não há outro caminho, depressa. Augusta, que tinha chegado a meio da sala, recuou espavorida. É? Deixou-se cair nos braços da mãe, gritando dolorosamente. Ah! Meu pai! Meu irmão! Os franceses, entrando na cidade, levaram de Roldão adiante de si a onda. Alucinada dos fugitivos que procuravam salvar-se. Deles, uns tomavam a direção da foz, outros, em maior número, corriam para a ribeira, na anciã de atravessar para a Vila Nova. Alguns passaram o rio a nado ou em barcos. Mas o grosso da multidão, enovelando-se numa vertiginosa confusão de pavor, rolou sobre a ponte, cujo tabuleiro assentava, de espaço a espaço, sobre um renque de lanchões. E as primeiras pessoas que conseguiram transpor abriram, logo que se julgaram a salvo, os alçapões da ponte, sistema de defesa empregado em casos extremos, pensando preparar assim um desastre aos franceses que as perseguiam. Novos fugitivos, onda sobre onda, empurrando-se uns aos outros, cegos de desespero, loucos de medo, iam caindo pelos alçapões ao rio, e a dizimada cavalaria portuguesa, fugindo também, e procurando a ponte. Maior pressão fazia ainda sobre a grande massa de povo, pisando-a, atropelando-a, empurrando-a com os cavalos para o solvedouro. E ante onde centenas de pessoas desapareciam, ao mesmo tempo que as baterias de Vila Nova, vendo os franceses descer a rua de São João, iam metralhando a ribeira e aumentando involuntariamente o terror e o morticínio. Disse que eram tantos os mortos, que, empilhados no vácuo dos alçapões, nivelaram o pavimento da ponte, facilitando passagem aos últimos fugitivos por cima de rumas de cadáveres sobrepostos uns aos outros. Os próprios invasores se comoveram com esta horrorosa tragédia, e ainda puderam salvar da morte algumas pessoas. Depois, lançando pranchas sobre os alçapões, passaram para Vila Nova, donde facilmente desalojaram as nossas baterias. Saibamos agora qual seria a sorte do capitão Graças Treche e da sua família nessas crudelíssimas horas da invasão. Esteve o capitão ao lado do brigadeiro Vitória, na bateria do Bonfim, até aos últimos momentos em que a ambos, e a poucos mais, foi dado combater pela pátria. O que é certo, e a história o refere, é que puderam proteger a retirada de mais de 6.000 pessoas, que se evadiram por aquele lado da cidade. Abrigados os restantes valentes por um muro, que se levantava no outeiro do Bonfim, lograram continuar o fogo com desesperado denodo. Foi realmente heróico esse render-se de heróis, quando, desamparados de todo socorro, enviaram ao inimigo a última metralha que lhes restava. O brigadeiro Vitória, conhecendo insustentável a posição, apertou a mão do tenente-coronel Champalimaldi, do ajudante Antônio de Azevedo e do capitão Graças Treche, dizendo-lhes com voz tremula de comoção: meus amigos, meus bravos amigos, o sacrifício da nossa vida nada aproveitaria a pátria, que está invadida. Fizemos o nosso dever, pelejamos enquanto pudemos. Agora que cada um procure salvar a sua vida para quando mais útil possa ser a terra em que nascemos. Mal acabava de dizer estas palavras, caíam feridas duas pessoas das que rodeavam o brigadeiro, o comandante dos artilheiros e o capitão Graças Treche. Que foi? Perguntou Vitória. Foi a última acanhadura dos franceses, responderam a um tempo os dois bravos militares. Era necessário retirar por campanhã, já não podia ser. Optaram por atravessar o Douro, que o brigadeiro e alguns oficiais conseguiram passar defronte da Vintes. Nesse número, porém, não podemos incluir o capitão Graças Treche. Ferido no peito, se bem que houvesse dissimulado a gravidade do ferimento, conheceu que era perigoso o seu estado. Foi então que se lembrou da filha, da esposa, da sogra e do filho, que havia duas horas tinha perdido de vista. Que seria delas, pobres mulheres, entregues sem proteção aos horrores daquele dia? E o filho, que se batera como valente na bateria do Bonfim, haveria ficado entre os muitos que lá sucumbiram, e adormeceram sobre a terra embebida no sangue de seus irmãos. Não sabia. Oh! Mas era preciso que o soubesse antes que se lhe fechasse em torno a noite escura da eternidade. Pouco lhe importava morrer, o que ele queria era obter a certeza de que a embriaguez da Vitória não tinha desvairado os invasores ao extremo de não respeitarem freicas mulheres indefesas. Ainda se restasse vigoroso o braço do filho para amparar o golpe que fosse vibrado contra elas. Não o pôde supor, julgou-o morto nos derradeiros momentos da refrega, porque o não tornou a ver. Atravessar o Douro era arriscado, tentar internar-se na cidade, também. Todavia, o primeiro meio era a morte no desespero, o segundo podia ser a morte com a esperança. Abraçou-se, pois, a esse único esteio que lhe restava, a esperança, de poder abraçar os seus. Arrancou os vivos da farda, e, esquecido de si, e do sangue que cada vez lhe repuxava do peito com maior intensidade, tentou descer a Rua do Bonfim e bandear-se em lugar azado com a turba dos que percorriam as ruas desvairadamente. Do militar que fora, arrancados os vivos e emblemas, só lhe restava a alma. Poucos passos andados, sentiu porém que lhe ia fugindo a vista, à medida que empenhava as últimas forças para adiantar caminho. Ainda mais uma vez enganara a coragem do soldado o coração do pai. Quis andar. Fraquejaram-lhe as pernas, e graças Trash procurou com a mão um amparo que não encontrou. Após um momento de oscilação, ruiu em terra. Estava morto. Entretanto, havia ocorrido a enorme desgraça da ponte, e os invasores, enfurecidos pela resistência que encontraram, iam encetar as tremendas represálias que estão na memória de todos os portuenses. Infelizes os que tiveram de assistir hora a hora a esse drama de sangue e terror que teve por bastidores os muros de uma cidade inteira. Infelizes os que viram despedaçar-se momento a momento nas garras dos caníbais os até então imaculados tesouros do seu coração. Infelizes, finalmente, os que viram cavar-se a seus pés a sepultura em gente de milhares de famílias e não puderam enchê-la com o sangue dos que assassinavam em nome da vitória. José Maria da Graça Trash pertence ao número destes grandes desgraçados, que foram muitos. Quando a bateria do Bonfim protegeu a fuga de 6.000 pessoas, já quando, depois das 8 horas da manhã, era desesperada a situação dos portuenses, duas senhoras, que se destacaram da multidão desorientada, acenaram ao denodado moço que por acaso olhara na direção que elas seguiam. Ele reconheceu-as. Eram as duas vizinhas que horas antes tinham convidado Augusta a acompanhá-las na fuga e que, arrastadas pela onda impetuosa dos que procuravam salvação, chegaram até ao Bonfim. Abeirou-se o moço a falar-lhes, por um momento radioso de felicidade. Por que lhe acudira a lembrança de que as pessoas da sua família as haveriam acompanhado? Oh! Se sua irmã, se a estremecida menina estivesse ali, poderia fugir incólume aos horrores que lhe presagiava iminentes. Atenta à vantagem do inimigo em toda a linha. Elas vieram? Perguntou assodadamente José Maria. Não, teimaram em ficar, respondeu confrangida uma das senhoras. Oh! Meu Deus! Exclamou o filho do capitão Strash levando a mão ao coração. Veja se pode salvá-las, salve-as por Deus, que estão sozinhas. Desampadas de criados, mas como? Como? Articulou o moço estendendo o braço para a posição do inimigo, como se quisesse indicar que era preciso combater a todo transe. Augusta, a pobrezinha, fazia dó. Oh! Salve-a, salve-a, que ela morrerá de pavor. Acrescentou a outra vizinha. Augusta! Augusta! Repetiu José Maria, perplexo, olhando para as duas lacrimosas mulheres e para os seus companheiros d'armas que defendiam a distância a única bateria que não se tinha rendido. E, sem se mover do sítio em que empedrara, dizia com desalento, pobrezinhas. E meu pai ali, exposto à morte a todo instante, e elas sem defesa, sem ninguém. Então, aproveitando a oportunidade do momento, ordenara o coronel Champalimaud que se desse passagem ao magote dos fugitivos que mais se tinha adiantado. Vão, vão, gritou o moço afastando com o braço as duas mulheres, salvem-se ao menos, e obrigado, muito obrigado. Eu verei se as posso salvar. A elas, a Augusta. O troar próximo do canhão pareceu chamá-lo à realidade do perigo. São eles, disse de si para consigo, correndo na direção da bateria, os poucos que nesta hora se sacrificam pela pátria. E também hão de ter mãe e irmã. E estão ali, firmes, corajosos, heróicos. Oh! Cobardia do meu coração, não, não te posso, não te devo ouvir. E não tardou que se colocasse ao lado dos seus esforçados companheiros. Todavia, cada vez se aproximava mais o lastimoso desfecho daquela desesperada resistência. Começava a lavrar a confusão na bateria, fustigada por violento fogo dos franceses, indômito ataque, de que em breve foi vítima, como já dissemos, o próprio capitão Graças Trech. Tamanha era a fumarada, que já se tornava impossível verem-se uns aos outros. Foi então que José Maria, envolto na serração da metralha, conhecendo que era impossível prolongar por mais tempo aquela proeza de bravos patriotas, se lembrou de que nada aproveitaria a causa da pátria o sacrifício da sua vida. E soaram-lhe aos ouvidos as palavras aflictivas das duas mulheres, e sonhou ver estenderem-se para ele os braços trêmulos da Augusta, que pedia socorro. Então, como se o coração houvesse decretado uma sentença irrevogável, cortou resolutamente o fumo da pólvora e afastou-se da bateria, murmurando os nomes de sua mãe, de sua irmã, de sua avó. Momentos depois foi que o brigadeiro Vitória fugiu também, e que o capitão Graças Trech caiu morto na Rua do Bonfim. Trabalhoso e arriscado foi o abrir caminho por entre a multidão que, semelhante a um grande mar, ondulava no vertiginoso fluxo e refluxo do desespero. Algumas vezes teve de se esconder, outras de retroceder, e só pela tarde chegou à Rua Nova do Almada. Abroquelado pela energia da coragem, e mais feliz ou mais infeliz que seu pai, venceu todas as contrariedades, até que finalmente, escoando-se por entre os grupos desvatrados, entrou em casa no momento em que ao fundo da rua assomavam tropas francesas que, senhoras de toda a cidade, continuavam o saque, as violações e a carnificina que tristemente assinalaram esse dia memorável nos fastos da nossa história.